Gostaríamos de não resumir, mas trazer aos irmãos a carga que o Espírito Santo ministrou nesse retiro de adolescentes, a tônica que ele gerou e preparou para que estivéssemos sendo ministrados ao Senhor nesse feriado que tivemos último. É uma palavra para toda a igreja. Vamos orar mais uma vez. Nós te agradecemos, Senhor, por nos amar. Nós te agradecemos por se importar conosco. Nós te agradecemos por estar aqui nessa noite, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque ninguém que está aqui essa noite veio aqui senão movido pelo teu Santo Espírito, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe a esse lugar, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor se importa conosco, porque temos valor para ti, Senhor. Nenhum de nós está aqui, Senhor Deus, por mérito próprio, Senhor, por algo de bom que tenha feito ou realizado, mas porque o Senhor fez, porque o Senhor realizou uma grande obra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, querendo receber de ti mais nessa noite, Senhor. Queremos ouvir a ti, Senhor. E se uma pessoa toma a palavra neste lugar, Senhor, e ela ousa falar aquilo que é seu, Senhor, isso de nada tem proveito, Senhor. Isso não produz vida, Senhor. Isso não produz algo que gere vida em nosso ser, Senhor. Não estamos aqui para ser informados, Senhor, de qualquer assunto. Não estamos aqui, Senhor, para trazer ideias sobre ti. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Não queremos ser informados por ti, nós queremos ser transformados, Senhor. Não queremos ter uma informação sobre ti, mas nós queremos te conhecer, Senhor. Não queremos a fumaça, nós queremos o fogo, Senhor. Não queremos o conceito, nós queremos a experiência. Não queremos, Senhor, andar, Senhor, em vaidade dos nossos próprios pensamentos, mas queremos pedir que tu abra os céus e se manifeste nessa noite. Ministra o nosso coração, Senhor. Revela o teu coração para nós, Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos, nós agradecemos por ter tirado a vida de cada um de nós da morte, da tristeza, da opressão, Senhor, e nos ter chamado de filhos, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Vamos abrir em 2 Coríntios 13, 13. Esse foi o versículo tema do retiro de adolescentes que tivemos agora. Queria louvar a Deus porque, em determinado momento, enquanto estávamos preparando esse retiro e compartilhamos a carga com os irmãos e aqueles que iam ministrar e todos que ajudaram, e perguntamos aos irmãos se alguém tinha um versículo que definisse aquilo que era a carga do nosso coração, e o Espírito Santo usou Daniel Gottfriedson, que foi muito feliz, foi bem-aventurado em nos trazer esse texto, porque ele define tudo que Deus falou ao longo desse retiro e tudo que Deus deseja que cada um de nós experimentemos. E o texto diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Podemos até ler juntos, amém? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, sejam sobre todos vocês. Ser e estar são expressões que elas definem experiências e não conceitos. E sejam sobre todos vocês. Eu sou pai da Júlia, eu sou pai da Manuela. Eu não tenho, eu não, eu ser pai da Manuela e da Júlia é diferente de me imaginar pai da Manuela e da Júlia. Eu tenho essa experiência, eu faço parte da vida delas, elas fazem parte da minha vida. Não é um conceito, mas uma experiência, eu experimento ser pai delas. Não é apenas sobre um ideal, não é apenas sobre uma ideia. E essas três expressões que nós acabamos de ler, elas não são conceitos. Não são conceitos, elas são ações que nós devemos experimentar. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Elas estejam, elas façam parte. Não é saibam dessas coisas, mas experimentem essas coisas. Primeiro, vamos meditar sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar nesse termo, a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos trocar esse nome Cristo, porque esse nome Cristo não é um nome, é um título. Quer dizer, o ungido. Jesus Cristo, Jesus o ungido. Jesus o ungido, aquele que tem a unção, que carrega a unção. Cristo não é um sobrenome, mas é um título. A palavra unção significa espalhar. Espalhar. É por isso que nós usamos o óleo para ungir as pessoas, porque o óleo representa a eficácia da ação, um poder que é derramado do céu e se espalha sobre aquele que recebe a unção. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido com o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Nós vimos agora no teatro, nós vemos na Bíblia, que o Espírito Santo foi derramado sobre ele. E a partir desse dia do batismo no Espírito Santo, essa unção estava sobre ele, ela foi espalhada sobre ele, esse óleo de Deus que foi espalhado sobre a vida de Jesus é o Espírito Santo. Amém? Vamos meditar nessa unção, vamos meditar no resultado dessa unção, porque essa unção ela trouxe um resultado na vida de Jesus. E lá em Lucas 4, 16 a 21, nós encontramos o resultado. Lucas 4, 16 a 21. Diz o texto: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então Jesus explica aqui o resultado que essa unção da presença do Espírito Santo produziu na sua vida. Essa unção o habilitou para derramar graça sobre as pessoas. E nós podemos observar as expressões, as manifestações ocorridas quando o ungido espalhou a unção que estava sobre ele. Ele evangelizou pobres, ou seja, pessoas que ele expressou boas notícias aos necessitados. Ele proclamou libertação aos que estavam cativos, os presos, os doentes, os escravizados por pecados e enfermidades. Ele restaurou vista a quem não podia enxergar, aos cegos. Ele pôs em liberdade os oprimidos. É o resultado da unção que estava sobre ele. É a graça que foi se manifestando. Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo. E essa graça está se manifestando na vida dele. E então ele restaurou a vista aos cegos, pôs em liberdade os oprimidos e proclamou o ano aceitável do Senhor. E aqui é uma referência ao ano do jubileu. E o ano do jubileu para o judeu era o ano onde havia um perdão total, uma restituição total de terras, quem era escravo era liberto. E é isso que Jesus está dizendo: eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor. A graça de Deus estava sobre ele, o Espírito de Deus habitava nele e o encheu e o habilitou a derramar. E assim como o Espírito Santo se espalhou na sua vida, a partir dele, essa graça se espalhou para aquelas pessoas. Mateus capítulo 4, versículo 16, chega a dizer que o povo que jazia em trevas viu grande luz. O povo que jazia na região da sombra da morte, o texto diz, vamos abrir em Mateus 4, 16, por favor. Diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Ele não reteve essa unção, esse ungido, esse Cristo, ele não reteve essa unção, mas ele espalhou essa unção, atingindo muitas pessoas, de modo que muitos ladrões, muitas prostitutas, muitos corruptos, muita gente desacreditada de si mesmo, recebeu essa unção, e essa unção se espalhou sobre mim, sobre você, amém? A mesma graça foi derramada na nossa vida, um dia nós fomos alcançados por esse amor, nós somos ministrados e essa graça chegou até nós e trouxe cura a alguns de nós, e alguns de nós já foram curados fisicamente. Alguém aqui já foi curado fisicamente? Levanta a mão, olha só o tanto de gente. E a graça do ungido, ela se espalhou, chegou até nós, amém? Esses dias alguém me compartilhou uma cura que eu achei muito, muito bonita, mas que infelizmente agora eu esqueci. Fica para uma outra oportunidade. Se os irmãos me convidar para ministrar outra vez, eu falo. Amados, o que nós vamos concluir sobre a graça é que as pessoas que receberam essa graça na época de Jesus, elas não fizeram absolutamente nada para merecer. Elas só entraram com fé. Graça é receber benefícios pelos quais nós não fizemos nada para receber. Amém? Graça é sermos colocados em uma posição diante de Deus que só poderia ser alcançada mediante aprovação, mas que não fomos nós que fizemos alguma coisa para sermos aprovados, mas sim que uma outra pessoa foi aprovada em nosso lugar. Mas essa pessoa que foi aprovada nos colocou no lugar dela. Jesus nos colocou diante do Pai, e a sua posição de assumir o nosso pecado nos tornou justificados. Nós somos justificados por causa dele. Nós pecamos, mas ele assumiu o nosso pecado. Ele assumiu a nossa condição que nós não poderíamos ter condições de pagar. Isso é graça. Graça é ter o perdão total de pecado sem ter feito absolutamente nada para merecer isso. Eu tomei minha decisão por Jesus duas vezes na minha vida mais expressivas e tomo todo santo dia uma nova decisão, mas duas vezes minha vida foi marcada por uma decisão. Quando eu tinha 13 anos, eu estava morando em Brasília e eu não sabia absolutamente nada sobre Jesus. Nada, a não ser aquilo que eu ouvia na escola, não tinha experiência, nunca tinha assistido um encontro, um culto na minha vida, eu tinha participado. Eu lembro até hoje de eu estar na sala da minha casa ou no quarto e minha mãe me chamar. Duas tias minhas que moravam em Recife, elas trabalhavam num retiro semelhante ao Palavra da Vida lá. MCB Internacional, Ministério Centralizado, ou Centrado, Centralizado, não me lembro, na Bíblia. E elas me convidaram para participar daquele encontro. Minha mãe passou o telefone para mim: ó, tuas tias têm um convite para te fazer. Olha, tu quer participar do encontro? É de uma semana esse encontro, é de segunda a sexta, vai ter piscina, vai ter futebol, vai ter brincadeira, vai ter... Ela não falou nada de Jesus para mim, ela só falou da parte, vai ter piscina, vai ter... Eu topei. E eu quis e eu fui no retiro. Cheguei lá, eu vi que era, né, era um retiro. E cada manhã tinha uma ministração, e eu fui sendo ministrado por aquilo, por aquelas palavras que eu nunca havia ouvido na minha vida inteira, nunca tinha ouvido, não uma longa vida, né, 13 anos de idade, mas aqueles poucos 13 anos eu nunca tinha ouvido sobre isso. Eu lembro que quando eu era criança, tinha um disco lá em casa, Vencedores por Cristo, que é o disco Se Eu Fosse Contar. Eu conheci ele do início ao fim, eu gostava. Era a minha única experiência com algo do céu. Mas eu, particularmente, não tinha uma experiência com Deus. E no último dia daquele retiro fizeram o famoso apelo se alguém gostaria de entregar sua vida a Jesus, e eu levantei minha mão com 13 anos. Quando eu levantei minha mão, minhas tias começaram a chorar, eu não entendi porque elas começaram a chorar. Porque elas estavam vendo a graça me alcançar, mas eu não estava vendo a graça me alcançar. A partir daquele dia, ganhei uma Bíblia, comecei a ir, voltei para Brasília das férias, comecei a congregar, comecei a ser formado, cheguei na... Minha avó falou assim, olha, quando tu chegar em Brasília, tu procura a igreja presbiteriana, viu? Eu cheguei na igreja presbiteriana, cheguei no início da escola dominical, cheguei, estava para separar pelas classes, e eu cheguei para o pastor e falou assim, pastor, eu estou vindo pela primeira vez, eu não sei onde eu devo ir, eu não faço a mínima ideia do que eu devo fazer. E o pastor falou, meu jovem. E me separou, e lá eu fui acolhido por famílias do reino de Deus. E a graça me alcançou. O que eu fiz para isso? Eu recebi uma ligação. Ninguém me falou que eu estava em pecado. A graça. Só que na minha adolescência eu não firmei meus passos. Meus pais separaram quando eu era pequeno, eu tinha 6 anos de idade, então eu ficava um pouco com meu pai, com a minha mãe. Quando eu vinha de férias para cá, eu acabava me esquecendo de tudo e abandonando a fé. Eu cria em Jesus, mas eu era instável de mente, de fé, eu não tinha domínio próprio, eu era uma pessoa sem limites, uma pessoa com poucos limites. Então eu me afastei muitas vezes e retornei muitas vezes, eu ia e chegava e voltava. Sempre que eu voltava com sinceridade, e sempre que eu me afastava com convicção. Me afastava com convicção, e eu tinha bem certo que Jesus era o Senhor, mas eu sabia que eu não devia ficar na igreja. Se eu quisesse fazer as coisas que acontecem no mundo, eu não poderia ficar lá, não ia fazer isso. Então, e outra coisa também que eu tinha uma grande dificuldade, que cada retiro que eu ia, ao invés de ouvir a palavra, eu me apaixonava, arrumava um amor novo, a minha nova esposa, acabava que a minha mente, isso me trouxe uma instabilidade, e eu fiquei instável até os 21 anos de idade. Quando com 21 anos eu estava longe do Senhor e desinteressadíssimo das coisas do reino de Deus, desinteressadíssimo e extremamente duro para o Senhor. Mas eu já estava de volta aqui em Porto Alegre, já tinha me mudado de volta, eu tinha voltado com 17 anos, e com 21 anos eu fui de férias justamente passar uma semana, 7 dias em Brasília. Esses 7 dias que eu passei em Brasília, eu estive com um grande amigo meu que é discípulo de Jesus lá. E nesses 7 dias que nós estivemos juntos, num dia que eu estive com ele, ele falou assim para mim, Samir, minha vida aconteceu assim, eu casei assim, minha profissão ficou assim, e Deus fez isso e fez aquilo. Eu fui vendo a vida dele, uma direção, um propósito, uma maneira de viver pura, uma firmeza, uma base de vida sólida, extremamente sólida e segura. E eu olhei para a minha vida, não tinha absolutamente nada, perdido, inseguro, totalmente sem propósito e sem rumo na vida. E eu vi um grande contraste na vida de Deus dele e na minha ausência de Deus na minha vida. Mas eu estava tão duro que eu não queria retornar para o Senhor. E só que, ao mesmo tempo que eu não queria retornar para o Senhor, eu tomei uma decisão. Eu sabia que tinha uma igreja, como diz a gente diz, ali na Cristóvão Colombo, na Benjamin Constant, chamado Teatro Presidente. Isso foi em 1999. E eu resolvi ir no culto, mesmo sem querer voltar. Pois é, eu também não entendo. E eu resolvi ir. Quando eu cheguei no encontro, eu cheguei assim, eu vou lá, mas eu não vou voltar. E eu entrei, eu vou ficar aqui, mas eu não vou voltar. Olhei tudo, observei as pessoas, e Paulo Figueiredo estava ministrando o cântico naquele dia, ele começou a ministrar um cântico assim, ó. Adoramos o Rei da Glória, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Rei da Glória. Adoramos o Rei, e com as mãos levantadas te adoramos cantando. Com as mãos levantadas te adoramos. O quê? De algum jeito, né? E aí, de mão levantada. Nessa hora eu já estava completamente tomado pela presença de Deus. Espírito Santo me pegou no meio do cântico, o primeiro cântico que foi ministrado. Eu não queria nem voltar para Deus. E agora eu já não queria ir embora. Eu dizia para Deus: Deus, não me deixa mais me afastar de ti. Não me deixa mais me afastar de ti. Eu fiquei ali chorando na presença de Deus e eu senti os meus pecados serem lavados. Sem uma palavra, te arrepende, deixa o teu pecado. Eu só fui eu me humilhando. Mas eu, naquele primeiro mês, eu passei alguns dias com aquela experiência e não queria mais me afastar. E eu fiquei vários dias pedindo isso: não me deixa me afastar de ti. A graça tinha me alcançado de novo. E eu lembro que eu tinha muita instabilidade ainda de mente, eu não era estável. O presbitério me acompanha até hoje, me ajuda aí, para eu estabilizar, né? Dar um remédio dos céus, né? Remédio dos céus, né? E eu lembro que eu estava com muito medo, eu tinha um caráter muito instável, então eu estava orando, eu estava preocupado comigo, eu estava preocupado que eu ia cair de novo, eu ia me afastar, eu vou me afastar, eu estou com medo, vou me afastar. E naquele ano teve uma experiência aqui na nossa cidade, no Araújo Viana, de vir o navio Logos. E quando o navio Logos veio aqui, teve primeiro uma cerimônia de lançamento do navio Logos ali no Araújo Viana. E quando eu cheguei no Araújo Viana, eu encontrei alguns amigos que reuniam na nossa congregação. Um deles foi meu companheiro até hoje, que é pastor no Jari, o Duda, Eduardo. E nós nos encontramos, a gente era amigo de bairro e a gente tinha crescido no mesmo bairro. E eu falei com ele assim: e aí, o que tá fazendo aí? Ele: ah, eu tô aqui, a gente tá junto. Tu tá congregando aonde? Eu: cara, eu tô indo lá no Encontros de Fé e tal. Não era Encontros de Fé ainda, era Teatro Presidente e tal. E tu: ah, eu tô indo lá na comunidade, como a gente falava, né? Até hoje fala, né? Quando não consegue explicar o nome direito. Daí ele: tô indo lá na comunidade e tal, né? A igreja e tal. Aí ele me convidou para ir. Naquele dia, o João Nelson estava ministrando uma palavra. E essa palavra que ele chama de sanduíche espiritual, né? Sanduíche espiritual. Palavra: o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. E o Espírito Santo falou: é aqui que eu quero que tu fique, é aqui. É aqui que eu quero que tu fique. E quando ele falou isso para mim, eu comecei então a sujeitar minha vida na congregação e fui sendo formado e cheguei. Fui sendo ajudado e os primeiros meses da minha vida, quem me acolheu foi um irmão muito querido, Daniel Aguirre. E depois o João Nelson me acolheu na sua casa, ele e a Cirei, junto com a minha amada Lu, né? E nos ajudaram muito ao longo da nossa vida, né? Formar a minha vida. Isso é graça. O que que eu fiz? O que que eu fiz para merecer? O que que eu fiz para merecer? O que que eu fiz para merecer? O que que eu tinha para oferecer para Deus? Nada. A graça me alcançou. Essa família me adotou, vários irmãos, depois comecei a trabalhar junto na congregação com jovens e adolescentes, fui acolhido, um valor no corpo de Cristo, servindo, eu que estava lá perdido. É assim que Deus faz. Jesus nos tira de uma indignidade para nos colocar numa posição digna. Todos nós. Numa posição digna. Eu fui amado por muitos irmãos dessa congregação e eu sempre vou ser grato por isso, por eu ter sido amado, meus amigos, né? Estou olhando o Marco, me ajudou, me colocou ajudando, trabalhando, e tantos outros irmãos aqui, meus companheiros queridos e meus amados pastores, amigos queridos, meus colegas aqui, diáconos e vocês todos, minha família amada, quem eu amo de todo o coração. A gente vai se cruzando ao longo da vida em situações e daqui a pouco a gente perde a perspectiva de tanta bondade e graça de Deus quando a gente olha para o lugar errado. A graça. Eu deveria estar mais para frente, mas eu me emocionei demais aqui. E Jesus fazia isso com as pessoas que estavam ao redor delas. Jesus mudava a perspectiva de vida de pessoas que eram desacreditadas por todo tipo de pessoa que vivia naquele tempo, todo religioso. Quando via uma prostituta, essas pessoas Essas pessoas, ninguém acreditava nelas, mas quando elas se aproximavam de Jesus, a graça que estava sobre a sua vida se derramava e se espalhava, e elas viam que tinham chance, que tinham esperança, que tinham uma nova perspectiva, uma nova possibilidade. Os fariseus ficavam extremamente loucos com Jesus, porque Jesus acabava com o sistema religioso deles em segundos. Simples assim, como pode, né? A gente luta anos para desenvolver uma religião justa. E ele, com uma simples frase, libera as pessoas dos nossos rituais de purificação. Essa mulher aí aos pés de Jesus, ele nem sabe o que ela fez, e ele perdoa ela sem ela ter que pagar nada pelo que ela fez. Libera perdão assim. E aquela mulher pega com outro homem que nem é o marido dela. Ele só diz para ela que ele não a condena. Diz para ela ir embora e não pecar mais. Simples assim. E aquele ladrão do Zaqueu, cobrando imposto para Roma. Todo mundo sabe que ele rouba de mão cheia. Olha o tamanho da casa dele. Ele come com ele. E ele diz que a salvação chegou na casa dele. Simples assim. Os teus pecados estão perdoados. Tão simples. Tão simples assim. A graça é tão simples assim. A graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam com todos vós. Mas não fica só na graça. Vamos pensar um pouco sobre o amor de Deus. O amor de Deus. Não é um amor qualquer, é um amor de Deus. Você sabe que Deus é amor. Amém? A gente está sempre dizendo isso. Deus é amor. Deus não é paixão. Nós geralmente definimos paixão como algo muito intenso, porque a palavra amor, ela é tão dita de maneira vil, aleatória, que nós colocamos ela numa posição inferior à paixão. Mas nós vemos menções da palavra paixão na Bíblia sempre de modo negativo. Foge das paixões da mocidade. Amor é algo muito mais puro e sublime. Mas como nós usamos muito a palavra, eu amo feijão. Esses dias minha filha Manuela falou assim, eu amo dormir. E eu falei para ela, não faça isso. Não faça isso, você vai ficar pobre. Porque quem ama o sono empobrece, o Senhor falou. Só gosta dele, eu disse. Só gosta, não ama. Mas nós dizemos assim, eu amo. E por causa dessa expressão que a gente usa tanto, a gente não percebe a profundidade do que aqui está nos sendo ensinado de que Deus é amor. A essência dele é amor. A sua natureza é amor. É de amor. Tudo que ele faz é com amor. Me surpreende às vezes quando as pessoas me dizem que Deus falou com elas e elas dizem assim, e Deus falou comigo. E tu não fez nada? Tu fez assim? De um jeito agressivo, iracundo. Eu percebo que no fundo nós vamos transformando Deus num belo modelo típico gaúcho. Impaciente, iracundo, ranzinza, turrão, intolerante, pavio curto. Deus não é como eu e você. Amém? Deus não é como eu e você. Não é porque eu perco a paciência que Deus perdeu a paciência. O amor é paciente e Deus é amor. Logo, Deus é paciente. Então não é porque eu perdi a paciência que Deus perdeu a paciência. Deus não é como nós. Nós, às vezes, até por termos uma compreensão errada de quem Deus é, nós temos medo de nos aproximar porque nós fazemos de Deus um homem. E nossa tendência muitas vezes é fazer isso mesmo. É, não sei se essa palavra acho que não existe, mas eu vou usar, tá? Mas é deusificar homens e humanizar Deus, ok? Nós invertemos esses papéis frequentemente. Nós colocamos Deus numa posição humana e nós colocamos o homem numa posição de Deus. Mas Deus, ele não é como nós. Não é porque perdemos a paciência que Deus perdeu a paciência. Não é porque nós acordamos um dia com pavio curto que Deus está com pavio curto. Pessoa amorosa é Deus. Deus é amor. Paulo diz, o amor de Deus seja com vocês. O amor de Deus. Outra coisa que eu ouço, as pessoas, não na igreja, mas às vezes quando nós vamos ministrar com as pessoas, elas dizem assim, o Deus sanguinário da Bíblia. Alguém já ouviu isso? Levanta a mão aí inteira, não meia mão. O Deus sanguinário da Bíblia. Nós já ouvimos muito isso, o Deus sanguinário da Bíblia. Você sabe que Deus, se tem alguém que não é sanguinário, é Deus. Deus só estabelece o critério de uma vida pagar por outra vida depois do dilúvio. Quando Caim mata Abel, Deus não pune Caim com o mesmo princípio que matou Abel. Ele não pune Caim com morte. Ele diz assim, ó, se alguém matar Caim, será vingado 7 meses. Ou seja, 7 vezes, desculpa. Deus poupa a vida de Caim. Então, Caim tem um herdeiro, um neto, não sei qual geração é depois dele, chamado Lameque. Esse Lameque tem 2 esposas, Ada e Zilá, e ele diz assim para elas, ouçam-me, Ada e Zilá, ouça o que eu vou dizer para vocês. Caim matou um homem e Deus disse que ele seria vingado 7 vezes mais. Mas eu matei 2 homens, um porque pisou no meu pé, outro porque fez alguma outra coisa lá que eu não me lembro. Mas ele diz assim, se Caim foi vingado 7 vezes, eu vou ser vingado 70 vezes 7. Então, os homens maus estavam usando o princípio da misericórdia de Deus para manifestar a sua violência. Então, o motivo pelo qual está lá, quer ver? Está lá em Gênesis 6:13. Motivo pelo qual Deus, então, extingue aquela geração é por um motivo. Consegue projetar, Florival? Então, Deus disse a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está o quê? Cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. O motivo pelo qual Deus, então, termina com aquela geração onde ele achou somente um justo, é a violência. As pessoas matavam e não recebiam punição por causa dos seus atos. Não havia lei sobre isso. Quando Noé embarca na arca, vem o dilúvio, passa-se o tempo, eles param no Monte Ararat, Deus manda descer da arca, então Deus faz uma aliança com Noé. E essa aliança, ela está descrita em Gênesis capítulo, deixa eu ver aqui, 9, versículo 6. E Deus fala para Noé assim, Noé, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por uma razão, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, o que que Deus está mostrando aí? Que o objetivo dessa lei era a contenção desse princípio de mortandade, de homicídio que estava se manifestando no meio da humanidade. Deus então cria um princípio de contenção, que se uma pessoa matar a outra, ela deve morrer. O objetivo de Deus é o seguinte, com isso eles vão temer e eles não vão sair matando por aí. Então nós temos que ter isso em mente quando nós lembrarmos de algumas orientações que Deus dá para o povo de Israel de extinguir algumas nações e tribos, porque por trás dessas nações e tribos há pecado, há violência. É por causa disso. Mas Deus não é assassino. Deus é amor. E nessa qualidade de amor que Ele é e tem, desde o começo da nossa criação, o que sustenta a nossa jornada é o fato de que esse Deus estabeleceu um tipo de relação conosco que nos eleva à posição mais nobre de todas da cadeia da relação com Ele, que é a relação, que é o fato de que nós somos seus filhos. De todas as relações e de todas as cadeias, de todos os seres criados, de todas as criações, dos anjos, dos animais, da criação, nós somos o único ser que foi criado para ser filho de Deus. Como diz 1 João 3:1, vamos dar uma olhada. De fato, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele. De fato, somos filhos de Deus. Podemos dizer isso? De fato, com fé. A força dessa sentença que acabamos de ler está na frase: o grande amor que nos concedeu o Pai. O grande amor que nos concedeu o Pai. Somos filhos porque o Pai nos concedeu grande amor. Amém? Somos filhos porque o Pai nos concedeu grande amor. Nossa condição diante dele era uma condição de separação que nos fez perder essa identidade, essa filiação, essa relação de confiança onde nós poderíamos nos aproximar confiadamente porque somos filhos de Deus. Todos nós nos tornamos como filho pródigo, precisando retornar a ele. E a nossa condição, então, de sujeira, miséria, imoralidade, tornava a nossa relação impossível com um Deus tão puro como Deus, tão santo. Mas Deus nos ama. É simples assim. Deus os ama. Deus os ama. Deus me ama. Deus te ama. Deus os amou. Deus nunca deixou de nos amar. E ele agora tinha uma situação diante de si que é o pecado. De um lado, filhos perdidos, no meio, entre nós e eles, uma vida morta pelos nossos pecados. Aí diz a Bíblia em Isaías 53, versículo 6, que todos nós andávamos desgarrados pelo caminho, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas esse Deus, ele fez uma coisa. O que, que ele fez? Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. O amor de Deus prático, se manifestando pela nossa vida. Deus nos amou, Deus nos concedeu amor. Então ele fez com que? Com que a iniquidade de nós todos passasse a vida do seu filho. Um outro texto que diz sobre a atitude de Deus é 2 Coríntios 5,18, que diz que tudo provém de Deus, que estava reconciliando consigo mesmo o mundo por meio de Cristo. Toda a salvação, um ato de Deus. Deus estava profundamente envolvido em amor por cada um de nós, e ele manifestou uma provisão para que nós fôssemos restaurados à condição de filhos. E o que ele manifestou foi que ele enviou o seu filho amado, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós na cruz, para assumir essa condição terrível, para nos libertar, como nós vimos sobre Jesus, de toda a escravidão do pecado. O Pai providenciou, o Pai enviou o Filho. É isso que Jesus fala em João 3,16, que Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou o mundo tanto, as pessoas que estão no mundo tanto, as pessoas daquela geração de Jesus, as gerações após Jesus, a nossa geração, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós somos amados por Deus. Nós não fomos amados por Deus, nós somos constantemente amados por Ele. O Seu amor está sobre nós, os Seus olhos de amor estão sobre as nossas vidas constantemente. Constantemente Deus está comprometido com cada ser humano na Terra e Ele se comprometeu não falando apenas eu te amo. Deus se comprometeu mandando Jesus Cristo, o Filho dEle, morrer por cada um de nós na cruz. Assumir a nossa condição, que era impossível de se viver de pecado e era impossível de se aproximar de Deus. Deus nos amou, não falando que nos ama, Deus nos amou dando o Seu Filho. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 1 e 2, a loucura de Deus. Ele chama isso de a loucura de Deus. E a loucura de Deus é que Deus enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. O Pai nos amou e tem nos amado. Eu estou lembrando algo tão bíblico, tão presente nas nossas vidas, porque a base da nossa relação com Deus é o amor que Ele nos tem dado. Então nós podemos nos achegar com confiança a Ele, porque Ele nos enviou o Filho para que nós tivéssemos liberdade para estar com Ele. Ele não nos ama apenas quando nós acertamos algumas coisas. Ele nos ama porque nós somos seus filhos. E nós recebemos o perdão de pecados por meio do seu Filho, Senhor Jesus. Eu ouvi algo fantástico esses dias que eu quero compartilhar com vocês. Eu ouvi uma ministração do querido Wilson Castro, lá da Chuva Serôdia. E eu achei muito bom o que ele disse, e fui muito ministrado por Deus. E diz assim, ó, Deus é a única pessoa que existe que se chama Eu Sou. É o único. E essa propriedade dele é a seguinte, ele é o criador do tempo. Toda a criação está sujeita ao tempo, menos ele. Eu sou. Nenhum outro ser criado consegue viajar no tempo a não ser Deus. Deus consegue estar em todas as eras e épocas ao mesmo tempo. Mas o que eu achei mais lindo que ele disse é que por causa disso, olha, só para frisar, os anjos estão acompanhando o tempo, os demônios estão acompanhando o tempo, mas Deus está fora do tempo. Ele é eterno, não tem início, não tem fim. Mas olha que coisa interessante. Por causa disso, Deus consegue ver todos os dias o sacrifício de Jesus na cruz. Todos os dias os olhos dele estão sobre a cruz. Para nós, esse é um ato que aconteceu há 2000 anos. Mas para Deus é um ato sempre presente, de que ele vê o sangue de Jesus Cristo sendo derramado, e quando ele olha a minha vida, e olha do Moacir, e olha do Demetrios, e olha do Marcelo, e olha a da Maria Lúcia, de todos nós, ele vê o sangue de Cristo sendo derramado, e é por isso que nós temos liberdade, acesso na sua presença, porque está diante dele esse sangue todo santo dia. Ele consegue ver o que eu e você não vemos. Para nós passou 2000 anos, mas os olhos de Deus estão sobre aquela cruz. Ele consegue ver, e quando nós um dia somos batizados em Cristo, aquele sangue está sobre nós todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Não é dia sim, não é dia não, não é uma vez por mês, não é como o sumo sacerdote que precisaria fazer rituais de purificação para se aproximar de Deus. Esse sangue nos dá acesso a Deus. Você se lembra o que aconteceu com o véu do templo quando Jesus morreu e disse, está consumado? Ele foi rasgado de cima a baixo. Quem rasgou? Por causa do sangue de Jesus, que agora ele vê todos os dias na sua presença, é o que nos dá liberdade diante dele. Ele é o nosso Pai querido, é o nosso Pai amoroso. Então nós devemos desfrutar dessa amizade. Aí, irmãos, faz sentido a gente ler Romanos 8, 31 a 39. Vamos ler, por favor. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nós estamos seguros no amor de Deus. Não importa a tribulação, a situação, não importa se tem doença, se tem angústia, se tem dificuldade, não importa, nós estamos seguros e Deus jamais vai deixar de nos amar e nós não devemos duvidar jamais que Ele nos ama. E quando nós passarmos por tribulação, nós podemos dizer: Senhor, obrigado porque Tu me amas e sempre vais me amar. E muitas vezes nós caímos num engano, numa mentira, de que vem a tribulação, Deus deixou de me amar, Deus deixou de se importar comigo. Deus jamais vai deixar de nos amar, porque a base do seu amor não é nem um sentimento, nem uma situação positiva ou negativa. A base do seu amor é que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós e assumir a nossa condição de pecado. E Ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Significa que até o fim da nossa vida, e quando nós nos encontrarmos com Ele na glória, nós vamos perceber o quanto Ele nos ama. Eu li um livro que é a história de Todd Burpo, um menino, um jovem, uma criança dos Estados Unidos, que ele tem uma experiência de quase morte, como diz, e ele tem a experiência do arrebatamento. E os pais dele, no começo, começam a ouvir aquela história e tal, e não acreditam muito, mas ele vai dando tantos relatos e tantas situações que Deus vai mostrando para eles que ele realmente teve uma experiência com Deus. E ele, em determinado dia, o pai pergunta para ele: pai, o pai pergunta para o filho: como é que é Deus? E ele fala assim: ele realmente nos ama, papai. Ele não fala como Deus é fisicamente. A única coisa que ele consegue descrever de Deus é que Deus os ama. Eu quero dizer, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Deus te ama, tu é amado, não importa como foi teu dia, não importa se furou o pneu, não importa, não importa, a crise não importa, Deus te ama. Deus me ama, Deus nos ama, nós somos amados. Eu sempre gosto de lembrar uma história que o Johnny contou uma vez, o Moacir deve lembrar. Eu já contei várias vezes, mas vou sempre contar essa história. A história da irmã que conseguiu receber umas respostas de Deus através de um anjo. De tanto ela perguntar, um dia acordou, o anjo estava em pé, ao pé da sua cama. E ela então viu aquele ser e perguntou: o que tu fazes aqui? E ele disse assim: eu vim para te responder algumas perguntas, Deus me enviou algumas perguntas que tu tens feito para Ele. E a mulher perguntou: como Ele é? Como é Deus? E ele falou assim, o anjo falou assim: um sorriso dEle enche todo o céu de glória. Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Fala aí pro teu irmão. Fala um pouquinho, só uma vez. Fala: Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Fala com fé: Ele te ama. Tu é amado. Amado, amado, você é amado. Querido, nós somos amados. Nós temos uma identidade, nós temos um Pai. Nós temos um Pai que é Deus. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai, você é filho, filho com F maiúsculo, você é filho, uma condição, aleluia, uma condição que ela não é negociável. Você é filho, se as coisas não deram certo, você é filho, até se você pecou, você é filho. Ele deu a provisão do sangue do seu filho, diz que se nós pecarmos, Ele é fiel e justo, se confessarmos esses pecados, para nos perdoar de toda injustiça e nos purificar, e diz que quem os condenará, porque é Ele que nos justifica. O Pai nos ama, o Pai te ama, o Pai te ama, tu tem e eu, nós temos que acordar e dormir e lembrar essa verdade no nosso quarto, quando amanhecer, amanhã, segunda-feira. O Pai me ama, tu me ama e eu te amo, tu me ama e eu te amo, tu me ama e eu te amo, eu te amo, tu me ama, nós estamos juntos. Sempre vai amar, não vai mudar, ele não varia. A palavra diz em Tiago 1,17 que em Deus não existe sombra nem variação de mudança. O amor dele não é instável, não é como o nosso. Não é um amor assim que oscila. Ah, hoje eu estou meio desanimado, não vou te amar tanto. Não é assim. Nós somos assim, mas ele não é assim. O amor dele é nível altíssimo, para gurizar, nível high para vocês aí. É um nível muito alto. Então o Pai nos ama. Amém, irmãos? E para concluir, né, João? João, estamos no horário aí complicado, né? Mas a comunhão do Espírito Santo. Amém? A comunhão do Espírito Santo. Notem bem, não é o poder do Espírito Santo, é a comunhão do Espírito Santo. Muitas vezes quando nós falamos do Espírito Santo, nós rapidamente vinculamos a pessoa dele ao poder, e de fato ele é a pessoa de poder, é a pessoa que manifesta poder na terra, mas aqui Paulo diz assim, a comunhão do Espírito Santo. E tem uma clareza de propósito nesse versículo. Porque o poder que Deus manifesta através de nós, o Espírito Santo manifesta, é um poder que Ele manifesta para alcançar outras pessoas. Para curar, para salvar, para perdoar, para liberar palavra de conhecimento, alguma coisa Ele quer fazer para expressar para outras pessoas. Mas comunhão fala de algo íntimo. Fala de algo, fala de uma relação. A comunhão precede o poder. E não o contrário. Deus não nos chamou para ser super-homens espirituais que andam por aí destilando poder e mandando raios sobre as pessoas. Deus nos chamou para amar o próximo, mas para amar o próximo precisa haver essa relação pessoal de intimidade com Ele. Comunhão, comunhão no sentido de uma forma geral, em linhas gerais, comunhão é ter uma amizade. Uma amizade em comum. E amizade envolve liberdade. Liberdade, ele é meu amigo, eu sou amigo dele, Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo fala de um relacionamento, precede ação. Comunhão é troca, troca, troca. Ele quer receber alguma coisa, diz o texto que é com ciúme que ele anseia por nós. Então significa, de Tiago, significa que existe uma troca, tem algo que eu possa oferecer. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Tem algo que eu posso oferecer, mas Deus busca adoradores, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Comunhão é uma troca, eu tenho algo para oferecer. Antes eu não tinha, a graça me alcançou. E a partir de que a graça me alcançou, eu me tornei um filho. Todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora eu tenho algo a oferecer, porque eu sou um filho de Deus. Então eu tenho adoração, eu tenho amizade, eu tenho carinho, eu tenho palavras de amor, eu tenho palavras de carinho, eu tenho expressões, eu tenho oração, eu tenho júbilo, eu tenho louvor, eu tenho comunhão, e Ele me dá a força para viver, me dá a capacitação para não pecar, Ele me dá mais fome e sede de Deus, Ele me dá mais desejo de estar na sua presença, Ele vai me enchendo. É uma relação que ela não pode ser limitada pela nossa, por toda e qualquer forma de incredulidade. Não pode, diante de uma obra tão grande como essa, nós nos apresentarmos diante de Deus com incredulidade. Fé é um dom de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais fé Ele nos dá. Quanto mais nós buscamos as suas coisas, mais fé Ele nos dá. Se uma pessoa é incrédula, ela precisa se aproximar de Deus para receber fé. Algo me chama a atenção, irmãos, quando a gente lê as bem-aventuranças, é que o grande destaque que se dá naquele texto é que aquelas pessoas que Jesus diz que são bem-aventuradas são pessoas que reconhecem que elas têm uma necessidade. Eu preciso. Bem-aventurados. Os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, têm pobreza, bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores não é só quem faz as pazes um do outro, pacificador é qualquer pessoa que abre mão da sua justiça própria em favor do próximo. Quando é ofendido, libera perdão. Pacificadores, eu não tenho nada, eu não quero ter nada. Eu me esvazio porque eu necessito, eu tenho uma necessidade. E a comunhão expressa a nossa necessidade e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A comunhão do Espírito Santo. Acima de Ele querer manifestar poder e querer manifestar dons, e Ele quer fazer isso com certeza, mas é uma obra dEle. Precede isso, nós buscarmos essa intimidade, essa comunhão, levarmos a sério a sua presença, reconhecermos que Ele habita em nós. Paulo diz, não sabeis que vocês são o templo, em 1 Coríntios 6,19 ele diz assim, vocês não sabem que vocês são o templo, o santuário do Espírito Santo, de Deus, vocês são o santuário dEle. Então nós agora somos o templo de Deus, nós somos a habitação de Deus, e nós somos a habitação, isso não é, irmãos, isso não é uma coisa figurada, nós somos de fato santuário do Espírito Santo, nós somos a habitação do Seu Espírito. Qual é a prioridade que nós damos? E eu estou aqui falando de olhos fechados, eu estou falando de joelho, eu não estou falando com um tom de acusação. Qual é a prioridade que nós damos para ouvirmos a voz do Espírito Santo? Eu estou aqui me humilhando, irmãos, eu não estou aqui pensando de mim além do que convém, eu não vim aqui para acusar ninguém, eu vim para nos convidar a irmos mais além. A irmos mais além porque Ele nos ama, nós somos aceitos e perdoados. E qual é a prioridade que nós damos para ouvir o Espírito Santo? O quanto nós levamos de fato a sério ouvir a sua voz? As direções? Nós ouvimos naquele retiro, naquele encontro de Kickstart, o Torben falando que até na compra do carro dele, na comunhão dele com o Espírito Santo o dirigiu. Nós estamos experimentando o Espírito Santo nos dirigir, falar conosco, nos dizer, Ele quer nos dizer. Às vezes, por nós não sabermos ouvir, nós desistimos. Não desista. Continue batendo na porta. Jesus falou, todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o pai lhe pedir pão, o filho lhe pedir pão, o pai vai lhe dar pedra. Ou se lhe pedir peixe, vai lhe dar uma cobra. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai que está nos céus não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não deixe de bater na porta. Nós, irmãos, nós temos que ser menos racionais e mais espirituais. Quando eu digo racionais, não é anular o raciocínio, mas é sujeitar o raciocínio ao Espírito de Deus. É sujeitar o intelecto ao Espírito de Deus. Tem pensamentos que nós deixamos que se instaurem na nossa vida, que eles são oriundos da carne, não do Espírito Santo. Não liberamos perdão, ficamos amargurados e nós não temos uma vida livre, porque toda pessoa que é amargurada, ela não é livre, ela é oprimida, daí vem opressão, aí vem depressão, porque não libera perdão, o Espírito Santo está orientando, libera perdão, amigo, libera perdão, meu filho, libera perdão, mas a pessoa está resistindo à voz dele, vai endurecendo, isso vai trazendo o quê? Um dano para si mesma? Não é para o outro que ela não está liberando perdão, é para si mesma, porque ela não está sendo fiel em ouvir o Senhor. Julga o próximo, é maledicente. Nós não temos condições de ser maledicentes, nós não conseguimos administrar isso. A maledicência nos destrói e rouba a liberdade entre nós. Quanto mais maledicentes nós somos, quando nós entrarmos nesse ambiente, nós vamos nos sentir oprimidos, não livres. Esse é o lugar... Esse é o salão, mas aqui está o povo de Deus. Mas quando esse povo se reúne, esse é o lugar que uma pessoa entrar aqui, ela tem que ser constrangida pelo amor de Deus na nossa vida, mas isso é um fruto do Espírito em nós. Deus quer falar conosco, alguém vem aqui e traz uma palavra, e o nosso saber que ensoberbece resiste à voz do Espírito Santo, porque nós estamos olhando para uma pessoa ali e o nosso coração acha que aquela pessoa não é apta. Eu sei que eu mesmo rodo no teste de um monte de gente aqui. Não é o fato do profeta, é o fato do que Deus quer falar conosco. Mas humildade é uma obra de Deus em nós. Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Precisamos aprender dele, porque senão o mundo não vai ser constrangido. Jesus falou, se vocês fizerem saudações somente aos que amam vocês, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? E a saudação, naquela época, Jesus falou, vocês vão, vocês não saúdem ninguém pelo caminho. A saudação era uma parada. Então, por isso que ele fala, não para. E Jesus está falando assim, que tu só consegue ter esse tipo de relação com gente que te ama, como é que tu vai fazer diferença nesse mundo? Pelo Espírito Santo nós conseguimos. Irmãos, o meu desejo, o meu grande desejo, que eu tenho clamado pela minha família, que nós temos clamado e pedido juntos, tenho pedido junto com vários irmãos aqui, é que nós todos sejamos cheios do Espírito Santo, todos nós, minha casa. Não é porque isso é uma moda cristã que precisa ser reanimada de tempos em tempos, é porque nós não conseguiremos avançar sem levar a sério a presença do Espírito Santo em nós, sem a comunhão do Espírito Santo. Então é necessário uma humilhação, ou andar em humildade, ou clamar mais. Para aqueles que estão vivendo, eu quero aprender e seguir junto com vocês, mas nós temos uma história tão linda entre nós, de um mover tão lindo do Espírito Santo, e eu anseio por esse mover renovado e nos enchendo de novo e alcançando vidas. Isso acontece pela comunhão. Vamos ficar em pé? Será que a gente poderia encerrar esse encontro, talvez abraçados uns dos outros ou de mãos dadas uns com os outros, quem sabe, e orarmos juntos e nos abençoarmos mutuamente e clamarmos que Deus faça entre nós e em nós e libere mais o seu poder e faça o que tem que fazer. Senhor, não estamos aqui buscando, Senhor, um mover sensacionalista e emotivo, Senhor, para levar a sério o que o Senhor nos fala, Senhor. E nós não queremos ser negligentes contigo, Senhor. Nós queremos corresponder. Antes de mais nada, Senhor, eu venho pedir, Senhor, perdão pelos meus pecados, Senhor, e os pecados de cada um de nós aqui, Senhor. De cada um de nós, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, dessa congregação, Senhor. Pedir que o Senhor perdoe as nossas dívidas, Senhor. Pedir a Ti, Senhor, que o Senhor perdoe todo orgulho e altivez entre nós, Senhor. Toda presunção e toda arrogância, Senhor. Todo saber que ensoberbece, que não é oriundo do Teu amor que edifica, Senhor. Peço o perdão junto com os meus irmãos por esses pecados, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor levante e desperte entre nós, Senhor, fome e sede de Ti, Senhor. Porque são os necessitados que vão comer e beber, Senhor. O Senhor disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba, Senhor. Significa que se alguém não tem sede, não vai a Ti e beba, Senhor. Então, eu venho pedir, Senhor, que o Senhor desperte fome e sede de Ti em nós e entre nós e sobre nós, Senhor. E derrame um mover copioso do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor, para que as nossas vidas sejam vidas plenas de comunhão, Senhor. Para que nossas vidas sejam vidas plenas de confiança do Teu amor e segurança de que estamos seguros do Teu amor. Para que, Senhor, experimentemos cada dia mais, Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo no nosso dia a dia. E para que Te conheçamos com intimidade, Espírito Santo. Nos livra de uma vida carnal, Senhor. Cheia de entendimento, mas de pouca prática, Senhor. Cujo conhecimento está lá em cima, Senhor. Mas a experiência está lá embaixo, Senhor. Que está com conhecimento lá no céu, Senhor. Mas de experiências está no chão, Senhor. Nos leva, Senhor, a crescer em experiências e comunhão contigo. Para que possamos te amar mais, Senhor. Corresponder mais e assim amar o próximo, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia com essa congregação, Senhor. Que tem sido, Senhor, agraciada com uma palavra linda, que é o Evangelho do Reino de Deus, que nos alcançou, Senhor, a Tua graça nos alcançou. Eu peço que abençoe cada lar aqui nessa noite, Senhor, cada casa, Senhor, cada família. Senhor, eu quero aqui, Senhor, repreender, Senhor, todo o plano investido de Satanás contra cada família aqui, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero aqui profetizar salvação nos lares, Senhor. Retorno de filhos que estão afastados para o reino de Deus em nome de Jesus. Retorno de maridos e esposas, Senhor. Reconciliação de casamento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu quero profetizar aqui, Senhor, que essa seja uma igreja cada vez mais fervorosa, Senhor. cheia de fé, Senhor, que manifeste a abundância e riqueza da Tua presença por onde passar, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, e aqui nós queremos dizer ao espírito de orgulho, nós não temos nada contigo e te mandamos embora, em nome de Jesus. Nós queremos dizer ao espírito de incredulidade, que nós não temos nada contigo e te mandamos embora, em nome de Jesus. Nós queremos dizer ao espírito de religiosidade e de legalismo, que nós não temos nada contigo e te mandamos embora, em nome de Jesus. Ó Deus, eu venho pedir que tu dês, Senhor, aos irmãos, Senhor, às irmãs, experiências contigo, Senhor. Sonhos, visões, palavra de conhecimento, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na terra. Ó Deus, e se alguém enfermo aqui agora nessa hora, receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus confiada à igreja, nós mandamos toda a enfermidade embora agora em nome de Jesus. Senhor, e as pessoas que estão deprimidas nesse lugar, ó Deus, agora nós damos uma ordem à depressão que vá embora em nome de Jesus. Senhor Deus, toda pessoa que está sendo enganada pela serpente agora, aconselhada para ir embora, para abandonar o reino de Deus, para viver uma vida longe do Espírito Santo, nós denunciamos a serpente agora e nós te repreendemos e mandamos embora agora em nome de Jesus. Ó Deus, e nós te damos glória, Senhor, porque um homem não é capaz de fazer isso, mas o teu Espírito Santo é. E nós te agradecemos, Espírito Santo, porque tu és. Muito obrigado pelo que fizeste e pelo que tu vais fazer, em nome de Jesus. Amém. Alguém que quer se reconciliar com o Senhor que está aqui, veio ao meu coração agora de perguntar. Alguém que quer se reconciliar com o Senhor, que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, estava longe de Deus e quer, vem aqui à frente agora, nós queremos orar por você. Alguém que está afastado de Deus e quer se acertar com Deus, está com o coração ferido, está distante do Senhor, estava vivendo longe do Espírito Santo, vem aqui se acertar com o Senhor nessa hora. Os demais irmãos estão abençoados, liberados, vão em paz para suas casas, em nome de Jesus, uma vida cheia do Espírito Santo. Uma irmã veio aqui, uma irmã veio, mais alguém gostaria de entregar seu coração a Jesus, de se reconciliar com Deus? Louvado seja Deus!